Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. 1919-8, eram 9 horas da manhã quando Dona Julia foi à porta do quarto do filho, chamando. Paulo levantou-se de mau humor.
Que há aí o cobrador à casa?
Diga-lhe que eu vou levar o dinheiro, que ainda não recebi. Por que não falas tu mesmo? Eu tenho tanta vergonha.
Vergonha de quê? Também a senhora tem vergonha de tudo.
Que espere um pouco, eu não hei de inventar dinheiro.
Perguntou ela baixinho.
Paulo resmungou. Ontem não foi possível. Tive muito que fazer.
Voge!
A velha afastou-se e Paulo, deitando-se de novo, a fumar, recapitulou o desastre da véspera. Quase todo o dinheiro perdido ao jogo, num só número, o 28.
Como sair da Pétrito?
A quem recorrer? Não lhe lembrava o nome de um amigo, de um conhecido. Como derradeira e única esperança ocorreu-lhe o do velho Fábio. Não tinha coragem de o procurar. Se lhe escrevesse, Mamede levaria a carta. Com tal ideia voltou-lhe a calma, serenou como se já houvesse recebido a quantia e, sobeando, saltou da cama, sentou-se à mesa e pôs-se a redigir uma carta aflita referindo-se, com grandes queixas, à violante única culpada daqueles embaraços em que se viam. O pedido era de 200 mil réis e acrescentava mentindo que, tendo conseguido um emprego vantajoso, no mês próximo saldaria o débito, ficando eterna a gratidão. Animado, vestiu-se, fechou a carta na gaveta e passou à sala de jantar.
Dona junta à mesa, exerciam os tibares de meia, e quando viu aparecer, disse-lhe lentamente, sem levantar os olhos.
Olha, Paulo, vai ver esse dinheiro. O homem ficou aborrecido.
Aborrecido por quê?
Não dei fiador.
Que espere!
Foi ao banho e tomando apenas uma xícara de café, vestiu-se saindo para a estalagem. Mamede recebeu-o sorrindo e, como ele lhe falasse da carta, pôs-se imediatamente à sua disposição.
Vosmecê quer esperar a resposta aqui ou na cidade?
Como quiseres.
Aqui?
Pois sim. Eu vou num pulo. O vestiu-se às pressas e pronto, com um bengalão debaixo do braço, despediu-se, dizendo a rir.
Eu sei que vamos ter sim, aquilo é agarrado, né, Osmana?
Para vosmecê lhe manda, afirmou convencido, a enrolar um cigarro.
Então até já, Neuzinho.
Até já, Mamede. Deixou-se ficar a um canto, e, vendo um velho almanaque em cima da mesa, tomou-o. Pôs-se a folhear as páginas amarelecidas e rotas, procurando anedotas. As vadeiras, enzaragalhadas, charavam, cantavam, batiam ao sol, pequenos, em fraldas de camisa, empinavam papagaios. Na casa contígua uma máquina de costura estrepitava e a voz rouca de um homem cantarolava amores.
Ritinha, que não abastece, era porque pois do mular parecer raído, perguntou o do fundo da casa.
Quero uma xícara de café. Paulo estremeceu ao ouvir-lhe a voz e sorrindo respondeu vagaroso, não sou pobre soberbo. E entre os dois, com a cortina de permeio, travou-dos um curto diálogo.
É o senhor que fugiu daqui.
Não, porque não tenha aparecido, trabalhos. Faço ideia, palavra. Estou com os estudos, então não pode tirar uma hora, ao menos, para ver a gente. Vontade não me falta. E folheando distraidamente o almanaque sorria.
Gosta com muito açúcar, não muito.
Soaram passos no corredor e Ritinha, a fandana, passou o braço roliço oferecendo a xícara de café. O estudante, não lhe podendo ver o rosto, perguntou, está com vergonha de mim.
Onha.
Vergonha por quê?
Não.
Então por que não aparece? Um risinho infantil foi a resposta logo depois. O rosto risonho da mulata mostrou a tonse com os olhos muito pretos e vivos. A boca vermelha e uma entreaberta descobrindo os dentinhos brancos que reluziam. Quem é bonita assim não se esconde.
Bonita, hein? Quem perdeu boniteza a eu achar.
Paulo tomou a xícara e pôs-se a chuchurear o café lentamente, sorrindo para a mulata que se bambalhava dengosa. Mamede foi muito longe, ao engenho novo. Nossa Senhora? A negócio?
Negócio.
E esticou o lábio carnudo, mordendo depois, com um sorvo, de olhos faceiramente revirados. Por fim, derreando a cabeça num quebranto, esticou o braço para receber a xícara. O rapaz fitou-a abrasado.
— Que é que está me olhando?
— Deixe ver a xícara. Paulo ardia em volúpia. Adiantou um passo, ainda indeciso, hesitante com medo. Ela baixou os olhos fingindo-se distraída.
De repente,
como se houvesse impelido, achou-se no corredor, face a face com a rapariga. Ela encolheu-se, colada à parede, os braços cruzados como a defender o colo. Estava em mangas de camisa, com uma saia de ramagens.
— Que é isto?
O senhor está do...
— exclamou arrepiada, retraindo-se. Paulo ficou a contemplá-la, sem uma palavra, trêmulo, fajando cheiro sem sensó que se desprendia daquela carne de mestiça viçosa e árdega. Adiantou-se com a humildade de um vencido, balbuciando tremulamente, tinha. Fez ela languida, d'olhos úmidos, inclinando a cabeça sobre o ombro, nu reluzente. Ele estendeu a mão, ela curvou-se arisca, encolhida. Olhe, Memédio.
Não se fie.
Ele, às vezes, diz que vai aqui, ali quando menos se espera, aparece. Dobrou-se, agachou-se, fazendo-se pequenina, evitando as mãos que a procuravam. Não faça isso. Coleava e ria, nervosa. Não brinque assim. Quebrou a xícara. De repente, muito séria, murmurou. Olhe que podem ver. Essa gente da estalagem é muito bisbilhoteira. Paulo, porém, insistia e a mulata, a torcer-se com as vaigas, as gargalhadas nervosas, amolecia. Fique quieto. A xícara rolou tinindo. Fora o canário cantava estridulamente e estalava a roupa que as lavadeiras batiam. Mamed, logo ao entrar, alagado em suor, atirrando o rapeto para cima da mesa, e rompeu contra o velho. Que é um cigano, unhas de fome, um mau criadão. Olhe, nozinho. Eu não fiz uma estralada naquela biboca por causa de vosmecê. A minha vontade foi mandar a testas nos queixos daquele sujo e varrer aquilo tudo a pé. Mas Deus é grande. Está agora cheio de empáfia. Um porcaria eu conheci Pindaíba que nem tinha um casaco decente para vestir. Não mandou. Qual nada? Disse que vai falar com a velha. E não imagina os desaforos que atirou em cima de vosmecê. E veio todo mundo para a sala, e todo mundo falou, um porção de mulheres, uma corumbada de meter medo. Sua carta andou de mão em mão, e eu na porta em pé, rachando debaixo do sol. Nem por delicadeza me mandaram entrar. Aquilo, meuzinho, eu nunca me enganei com aquele cabuloso. Qual? Gente de muita conversa é assim mesmo, não vale nada. Vosmecê escreva, não vá nada. Quem quer dar não faz discu. Paulo baixou a cabeça sucumbido e ficou a retorcer nervosamente o buço enquanto mulato, já em mangas de camisa, examinava garrafas.
Ah, Maide, e eu aqui sempre dissemos, ah, e eu?
Quem sabe se você pensa que fui brincar, pois tira o almoço. Virou de um trago o codório e, passando a mão pelos duros bigodes, disse pigarreando, Neuzinho também ainda não almoçou.
Ainda não, mas tenho fome.
Não tem fome.
O Arrir.
Está mofinado. Aliozinho, bem se vê que o Messê está entrando agora no mundo. Isso é uma canalha? É uma canalha. Quanto mais rico, pior. Não ligue e faça como eu, se eu me aborrecesse por causa dessas coisas.
Enhão!
Dinheiro é nada, tem a gente saúde, o mais. Ritinha, encostada ao umbral, da pau olhava distradamente o céu, muito azul, quando uma média falou.
Badengues,
tira esses troços de uma vez que eu ainda tenho que fazer, e é quase meio-dia. Já vou. O disseado escapara um suspiro. À mesa, os três conversaram alegremente, e Paulo, balançando a perna, encontrou um dos joelhos da mulata e, durante todo o almoço, sentiu-o, afagou-o voluptuosamente. Refeito esquecendo a avareza do velho Fábio, decidiu-se a tentar a sorte com o pouco que lhe restava e, distraindo-se, enquanto Ritinha retirava os pratos e a toalha e mamãe de mudar a camisa, assobiando, pôs-se a imaginar uma grande sorte. Uma repetição, e via os montes de fichas, ouvia-lhes o estrépito e acumulava cartões. Eram plenos sobre plenos, uma fortuna. Tirou do bolso o dinheiro que tinha, folheando as notas por baixo da mesa, com cuidado de usurário. Achou 35 mil réis, guardou-os, posse de pé, mas a mulatinha reteve-o com um sorriso. Já quer sair, não uma café. Mamede falou do quarto, em sobressalto. Espera um instante, Neuzinho, sim. Ritinha encaminhou-se para o corredor e Paulo, vendo os quadris carnudos que bambaleavam, adiantou-lhe em tom pontas de pés, as mãos estendidas, ela parou como fascinada. Ele atirou-lhe os braços ao pescoço e mesmo de costas, a mulata derreou a cabeça e as bocas ficaram coladas num beijo muito longo. De repente apartaram-se. Ela fugiu surdamente pelo corredor. Ele foi ficar à porta, olhando as lavadeiras que, ao longe, com as saias arregaçada, mostrando as pernas fortes, estendiam a roupa nos coradouros ou em cordas que vergavam. Um sino soava gravemente ao longe, percorrendo esta lalagem ao vivo sol. Um homem com uma caixa à cabeça, pintada a listas de várias cores, soprava uma cometa fanhosa. Pronto. O exclamou o mulato saindo para o quarto com umas calças de brim e uma lustrosa camisa de chita. Enrolavam-lhe a garra, cheando-se muito ao estudante, sussurrou. Neuzinho tem aí uma de 5 que me empreste até amanhã. É só até amanhã. Paulo não teve nemo de negar, meteu a mão no bolso, escolheu uma cédula e entregou ao mulato. E só até amanhã, Neuzinho.
Pois, mas se não quis aparecer mais em casa do cordeiro, desconfiou com o trombone.
Pole! Eu, no outro dia, fiz um estrupício doido no pequeno. Estava só dizendo, ah, se Neuzinho estivesse aqui chamava uma cobreira grossa desses manos. Depois do café saíram. Paulo, porém, para livrar-se do mulato, despediu-se ao portão, tomando um bonde. Dona Júlia passou o dia em diligência em tuturas, preocupada com o aluguel da casa. Se um bonde parava perto, logo alarmada, invocava Nossa Senhora, receando a presença do cobrador, temendo o escândalo. Que diriam aquelas mulheres da vizinhança, a gorda principalmente, que ria de tudo? Dava-lhe maior cuidado à opinião dos vizinhos do que o próprio vexame. Resignava-se a todo o sofrimento, mas a ideia de ser tida por uma caloteira amofinava-a. Lembrando-se, porém, do filho, animou-se. Ele, por certo, já entregara o dinheiro à senhoria, e como até à tarde ninguém aparecesse, tranquilizou-se. Até horas altas da noite esteve a pensar, acotovelada à cômoda, diante dos santos, mas, cedendo à fadiga, deitou-se e adormeceu, acordando de madrugada, em sobressalto, como se houvesse sido sacudida por alguém. O seu primeiro pensamento foi o filho, que ele era a porta. Galera, Felícia. Levantou-se, foi ao quarto negra que já enrolava a esteira. Paulo veio, Felícia.
Não veio.
Que eu visse, não, senhora. Ficou parada à porta do quarto a olhar. Era a primeira vez que o filho pernoitava fora. Que teria acontecido, hein, Felícia? Senhora, Paulo, quem sabe se aconteceu alguma coisa?
Qual que, minha ama?
Não é moço, ficou com o companheiro. Não, apreensiva, deixou-se estar à porta do quarto pensando. Homem não tem perigo, minha ama. Sem responder, a velha foi caminhando para a sala. Lembrava-se do desaparecimento de Violante. Que fatalidade era essa que se assim lhe ia levando os filhos, um a um? Que grande cria ela cometido para que Deus a condenasse a tão duro castigo? Abriu com cuidado a porta do quarto do filho e espiou. A cama estava feita, com os lençóis muito esticados, alvejando. Que teria acontecido, Deus do céu? E entrou, com olhares pelos cantos, como se procurasse alguma coisa. Aquela companhia de uma média dava-lhe cuidado. Conhecia-o bem. No tempo do falecido volta e meia era um recado, um pedido. Porque o mulato fora pré-preso num barulho ou apanhado numa casa de jogo. De uma feita, deixando um homem por morto, com a navalhada, responder a júri, sendo absolvido à força de empenhos, que até políticos haviam trabalhado por ele. E Paulo, que o não deixava, vão ver que andou por aí de pagode com o perfil do... Quels não tem pena de mim. Eram 11 horas quando bateram à porta. Felícia não estava, tinha ido à venda. Dona Júlia Estrem tremeceu. Meu Jesus! Espiou por entre as rechas da rórula e empalideceu reconhecendo o cobrador da casa. Para evitar o escândalo, abriu a porta, convidou o orata, muito vexada, dizendo que o filho saíra para receber. O homem mirou-a sacudindo o berloque da corrente. Mas eu não posso estar a fazer esta caminhada todos os dias, minha senhora. Anteontem a senhora disse-me que seu filho iria levar-me o dinheiro.
Não foi, isto já parece caçoada. Tenha paciência, a vida está hoje tão difícil.
Ah, ele vai hoje, talvez já tenha ido. Eu é que não volto cá, diga-lhe isto mesmo. E com um risinho mau, começa bem não, a Duda, logo no primeiro mês. Ao sair, declarou, que iria com o confiador se até a tarde não recebesse o dinheiro. Tenha paciência, meu senhor, passe bem. Deu as costas e foi resmungando. Dona Júlia ficou como sufocada e, fechando a porta, atirou-se ao sofá soluçando. Caindo a noite sem que houvesse notícia de Paulo, numa resolução desesperada, ela foi à caixa em que guardava as joias e pôs-se a escolher algumas para levar ao penhor. Quais haviam de ser? Tinha o crucifixo de ouro, velha relíquia de família, que fora de sua mãe, beijou-o e, veneradamente, pô-lo de parte, sobre o travesseiro. Tomou uma medalhinha esmaltada aos olhos de Santa Luzia, figas de coral de Azeviche, que as crianças haviam usado contra o quebranto, depois uma grossa pulseira dos anéis com pedras, uma fivela de ouro e a medalha do falecido com o monograma a brilhantes. Mirou-a muito tempo, com remorso, supesou-a, abriu-a. Em cada uma das faces, sob lama enroscava, vinrou-se um anel de finos cabelos louros. Era um dos filhos, retirou-se, fechando a medalha, suspirou. Felícia acabava de limpar a cozinha quando ela chamou dizendo que iam sair. A negra encarou-a espantada. Paulo não aparece? Não sei por tudo onde anda e eu não quero esse homem da casa aqui todos os dias. Vou empenhar umas joias e, como não conheço as ruas. Se fosse de dia a gente podia ir ao Monte de Socorro, mas de noite, só nessas casas. Minha ama quer ir assim mesmo?
Vamos.
A negra foi vestir-se e pouco depois, saíam muito juntas, conversando tranquilamente. Felícia não conhecia as casas de penhores e esteve a dar voltas pelo Largo do Rocio, atarantada a olhar, até que resolveu perguntar a um homem que lhe indicou uma travessa, mostrando-lhe a casa iluminada. A negra, que deixara Dona Júlia à espera, ao teatro, correu a buscá-la.
Vamos,
minha ama. O Avelha seguiu-a, muito tímida, evitando os transeuntes, cozendo-se com a parede até que alcançaram a casa. Vosmecê entre, eu espero na porta. Dona Júlia entrou, metendo-se em um dos cubículos. Ao lado falavam, era um murmúrio vago de palavras indistintas, pronunciadas como no mistério da confissão. Um súbito receio gelou-a. Em vendo uma tão pobre, e com aquela joia rara, tomasse-a por uma ladra. Trêmula pôs-se a desembrulhar a medalha, e foi com um fio de que respondeu à pergunta. Ao que precisava de 400 mil réis. O homem retirou-se com a medalha e a luz, abriu-a e examinou-a detidamente, virando-a, revirando-a, sacudindo-a na palma da mão, pesou-a numa pequena balança, depois, tomando-a ao balcão, disse secamente, 200 mil réis só. Exclamou a viúva espantada. Os brilhantes são muito pequenos.
E 300, dudes.
Ia deixando a medalha quando ela suspirou resignar leve. Os senhores não têm pena da gente. O homem retiela, sentindo fortíssimas agulhadas nas pernas, encostou-se ao tabique e ficou a olhar a parede fronteira cheia de relógios uns parados, outros trabalhando quadros, vasos artísticos em pianhas, um oratório de jacarandá com um fundo azul de céu. Eram os reféns da miséria que ali se juntavam, eram as alegrias do pobre que ficavam cativas pelo remédio, e ela pensava em outros infelizes, quantos, sofrendo mais do que ela, por esse mundo vasto e descaridoso. Sentindo que empurravam a porta do cubículo, voltou-se assustada e viu um velhinho engelhado, com um embrulho debaixo do braço. O intruso atralhou, murmurou uma desculpa e passou adiante. O homem apareceu com um livro para que ela assinasse. Tomou-o da pena e tremulamente deixou o nome, a rua e o número da sua casa. Esteve ainda algum tempo à espera até que ele reapareceu com a cautela e o dinheiro. Felícia esperava à porta, a olhar os carros estacionados junto à calçada. Então, minha ama? A velha murmurou caminhando. 200 mil réis, Felícia, por uma medalha que custou ao velho uma fortuna.
Eu sei. Ele viu-me assim pobre.
E, suspirando, e eu que contava lhe levar todo o dinheiro de que careço. Nem chega para te pagar. Tem paciência até o princípio do mês, quando eu receber do tesouro. Não faz mal, minha ama. Eu tendo para o meu fumo. Agora se precisas de alguma coisa.
Não, senhora, eu vou me arranjando.
Quando vos me ser receber?
O que eu quero é ficar livre daquele homem.
Não sei dever, não está em mim.
Fique só, Deus sabe.
E Paulo não se emprega.
Não sei que há de ser de nós.
Amanhã bem cedo, hás de levar o dinheiro à senhoria.
Sim, senhora.
Mas vos me ser não se amofine. Me ama, Deus é muito grande. E Paulo?
Andará. Pois então aquele menino não sabe que sou doente?
Como é que sai assim sem dizer uma palavra? Isto até parece castigo de Deus.
Pois eu nunca fiz mal a ninguém.
Não é só minha ama que sofre.
Ora, o quê?
Mas como eu tenho sofrido, Felicice.
Diz.
Cheguei-lhe para dar, minha ama. Quando chegaram à casa, a vizinha, que cantarolava à janela, disse que o moço estivera ali muito tempo batendo. As duas mulheres ficaram perplexas. E para que lado foi, minha senhora? Perguntou a velha.
Creio que tongora, Felícia. Ele volta, me ama.
Efetivamente, como se rondasse perto, à espreita, pouco depois delas haverem entrado, Paulo bateu. Dona Júlia apressou-se e, vendo-o, iluminou-se-lhe o rosto. Longe de o recriminar, recebeu-o contente, sorrindo. O estudante, deixando o pé sobre a mesa, sentou-se esparramadamente no sofá, abrindo os braços no encosto. Com certeza já estava aflita com a minha demora.
Não havia de estar.
Pois eu andei na lida, a procurar a senhora, minha irmã. Com um companheiro mameiro, maquinista da estrada. Disse que irá em Mendes com um estrangeiro. Fui lá.
Efetivamente encontrei uma moito parecida com ela, um pouco mais cheia. Um entrou no quarto e declarou desanimado ao... Aquela não aparece tão cedo se aparecer. O velho Fábio esteve aqui, mamãe. O rosnou reaparecendo em mangas de camisa. Estiveste com ele? Não, senhora. Escrevi uma carta pedindo-lhe uma quantia para não empenhar o broche. Respondeu que viria trazer o dinheiro à senhora. Riu com sarcasmo, repotreando-se no sofá, com as pernas muito abertas. E não empenhaste o broche. Que remédio, o dinheiro está aí. Deu pouco? 150. Pois é verdade, o derreou-se atirando palmadas às coxas. O nosso amigo Fábio é um excelente conselheiro. Em conselhos chega a ser perdulário. Quando lhe dizia, ele também é pobre oitado. Então para que vive a arrotar grandezas? O homem da casa voltou. Esteve aí. E então, ameaças, desaforo. Ela conteve-se suspirando, por fim disse. Ah, meu filho, nós não demos continuar a viver assim. Não imaginas a minha vergonha? E meiga fitando. Sabes onde fui com Felícia? Fui empenhar uma joia. Não aparecias. Empenhou. Então, não faça mais essas coisas. Mamãe, a senhora devia ter esperado. Não é vergonha dever. É comigo que eles se entendem. Sou eu ouço os desaforos. E tu não te lembras dos vizinhos. Essas mulheres, tão, que não saem da janela. Não assim é melhor. Vamos agora trabalhar, cada um por seu lado. As joias não me fazem falta, não saio. Lá ao menos estão seguras. Sim, mas vencendo o Juara. Mas vale a minha tranquilidade. Paulo acendeu um cigarro, se amediu e desceu a sala largas passadas, meditando. Dona Júlia indagou. Mosse já havia jantado. Jeina se dá. Então chegaste? A balco. Ficaram algum tempo calados. Ele, numa alegria transbordante, cantarolava. Lá, assobiava, d'olhos altos, as mãos para as costas, indo e vindo. A mãe atreveu-se a perguntar. Nunca mais foste à polícia. Para quê? Per tempo. Um agente com quem falei pediu-me logo dinheiro. Estou farto de gastar com essa súcia. Então é assim.
Se é.
Sentou-se e falou vagarosamente, em tom de esteza. Para mim, Violante, eu está no Rio. Fora São Paulo ou para a Europa, quem sabe. Vamos nós tratar da vida. Já perdi muito tempo. Este ano foi-se, não alcanço mais os colegas. Mesmo não tenho cabeça para estudos, assim como ando. Não quero mais saber de jornais. São noites perdidas, aborrecimentos, por uma ninharia. Se eu pudesse conseguir a cadeira de história no externato Meireles, o diabo é que há mais de 20 candidatos. Soprou uma baforada e vendo a mãe curvar-se a esfregar a perna, gemendo, quis saber se estava sentindo alguma coisa. Tenho sofrido muito nestes últimos dias. É da umideitam. Hoje, no entanto, eu também não tenho passado bem. Dores de cabeça. Fastio.
Fadiga.
Também com a vida que levo não é para admirar. Não baro. É precisas ficar um dia em casa descansando.
Pudeu.
O suspirou encaminhando-se para o quarto. Uma mãe pode arranjar-me uma xícara de café, sim. A velha levantou-se pesadamente e foi devagar, claudicando, a amparar-se pelas paredes do corredor. Paulo entrou no quarto, deu mais luz ao gás e sentou-se à beira da cama, esfregando as mãos. Esteve algum tempo a sorrir seguindo um sonho. De repente levantou-se, ficou jundiu à mesa, a olhar absta de olhado que rebrilhava, tomou o colete, o casaco e pôs-se a esvaziar os bolsos tirando cédulas amarfanhadas em bolos. Para não ser surpreendido, fechou a porta à chave e tirou das algibeiras das calças dois gordos maços de notas, abriu-os, pôs-se a contá-lo. Achou 620 mil réis. Separou 150, embrulhou-os cuidadosamente com a cautela do broche e deixou-os na gaveta. Depois de guardar o resto do dinheiro, sentou-se na cadeira e, fincando os pés na parede, pôs-se a balançar-se com os olhos no teto, pensando. Fora covarde abandonando a sorte, devia ter ficado para outra banca. Só na repetição de 20 ganhara 350 mil réis. Devia ter continuado, aumentando o jogo. Tivera palpite de jogar o máximo na repetição do 20, mas começaram a falar que o número estava mal, que a banca estava de sorte. E carapelou-se aborrecido. Quem joga não deve dar ouvidos a outros. Vão para ali peruar com inveja de quem ganha, é isso. Podia ter saído com uma fortuna. Assentando na cadeira, tomou um lápis. Pôs-se a fazer cálculos, mando lucros fantásticos. Era sua mania. Se comprava bilhetes. Imaginando tirar a sorte, distribuir a fortuna, não em sonho vago, mas escrevendo parcela a parcela a empregar o dinheiro. tantos contos para um prédio e ficado a seu gosto, entre pomar e jardim, em um arrabalde tranquilo, tantos para móveis de estilo, objetos da arte, alfaias, livros. Uma parte para a aquisição de propriedades que lhe dariam segura renda, o resto em conta corrente num banco. Até o dia seguinte vivia regaladamente daquela ilusão, gozando a vida repousada e farta dos ricos, com amantes caras, um grupo de amigos para os saraus de literatura e arte, e a fortuna multiplicar-se com a facilidade avassaladora com que as sementeiras crescem nos campos, alargando-lhe ainda mais a ventura. No dia seguinte, quando percorria a lista desanimadamente, procurava o final, já com o sonho desfeito, contentando-se com o mesmo dinheiro que lhe dava a esperança de poder, na loteria seguinte, alcançar a sorte desejada. Com a roleta, porém, eram mais seguras as probabilidades. Conhecia um rapaz que dissipava mãos rotas, como um milionário. Tinha as melhores amantes, vestias com Fausto, cobrias de joias. Diziam que a sua casa, nas Laranjeiras, era como um palácio de lenda. Bronzes raros, telas preciosas, tapetes mais altos que relvagens, móveis autênticos, morro cocheira e cavalos de raça, com tratadores ingleses. Gastava como um nababo, só à custa da roleta e do dado, porque os prêmios que os seus parelheiros levantam mal cobriam as despesas com o trato, com o adereço, com os joques. O seu ideal era viver como Junqueira, o impassível Junqueira, com um charuto na boca, balançando a perna. Perdia dezenas de contos com a mesma serenidade, com a mesma superior indiferença com que estourava as bancas em dias felizes. Afinal, com quanto entrara? Com 20 mil réis, tendo perdido 10 na esmelunca do cordeiro. Não tornava aquele antro, onde se falava uma geringonça impenetrável e o ar era tofumo e despejados bafos d'álcool. A gente era uma canalha, capoeiras, gatunos gão-castro, por alcucunha ou faísca, que era dos mais assíduos, sempre obsceno e bravateador, mostrava navalhas célebres, entre elas uma mais querida, de lâmina gasta que rasgara ventres. Não lhe convinha aquilo. Falar com Junqueira era teste, porque sempre o via em boas rodas, mas cumprimentar qualquer daqueles tipos do antro era uma vergonha que o comprometia. Na outra casa eram todos homens limpos, rapazes colocados de nome. Eram relações que ficavam e serviam. Depois a banca era outra. Decidia-se e, havendo calculado uma diária modesta de 500 miens, coisa fácil, levantou-se feliz, esticou os braços e pantalá, baterolata. — Não importa. Disse, sem lembrar-se de que ia fechar a chave. Empurraram. — Está fechada, disse a velha. Correu abrir. Dona Júlia entrou com o café. Toma, enquanto está quente, e deixou-se cair na cadeira, cansada. Ele bebia o café a pequenos sorvos. Mamãe jagou a feina, não. O dinheiro que tenho mal chega para a casa. E ela bem precisa, coitada? Eu tenho algum, disse ele com superioridade. E afirmou com enternecimento. Olha, meu filho. Como essa não achamos outra? Não é uma criada, é uma amiga. Quanto mais vou conhecendo o mundo, mais me afeiçoa a pobre velha. Outra fosse ela ainda daria por aí a resmungar de trombas, mas não. É sempre a mesma e para tudo. É uma boa velha, isso é, concordou. Eu é que sei que vivo com ela. Pois se quero dinheiro. Não te faz falta? Não, senhora. Abriu a gaveta, contou 30 mil réis, com o pacotinho em que tinha guardado 105 e a cautela do broche. Entregou-os à mãe. Ficou um instante parado a comprar o dinheiro que reservara, mas teve um movimento de bondade. Tomou uma nota de 50 e deu à velha. Isto é para a senhora. Ela abriu muitos olhos, espantada. Onde arranjaste? Foi o Fábio. O Fábio. O Rio Escarninho. O que dê ideia. Recebi no jornal. Clicou numa inspiração instantânea. Mas tu podes precisar, meu filho. Fico com bastante descanse. Olha, Lara, mamãe, eu faço cerimônias com a senhora. Está bom, obrigada. E que Deus te proteja. Amém.